Irmãos, todos acharam aí Deuteronômio, capítulo número 4? Diz assim o Senhor: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvindo todos esses estatutos dirão: Certamente este povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor? Como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Aleluia. Agora Oséias, irmãos. Oséias capítulo número 4, versículo número 13, diz assim: Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. O versículo 12 também, irmãos. Vamos ler antes do 13. Depois do 13, melhor. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Capítulo 5, versículo número 4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Oséias ainda, irmãos. Capítulo número 14, versículo número 9, diz assim: Quem é sábio entenda estas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, exaltamos o Teu nome agora, Senhor. E rogamos a Ti, Senhor, que Tu venhas a falar conosco, Senhor. Estabelecer conosco mais uma vez, Senhor, de Nazaré, o Teu poder, Senhor. Porque a tua palavra é poder, Senhor. Porque a tua graça é poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Porque, Senhor, de toda a terra, Pai, o teu Espírito Santo é poder, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te em nós, Senhor. Manifesta-te na tua igreja, Senhor. Fala aos corações, às almas, Senhor. Edifica-nos, Senhor de Nazaré. Labachuri anda, labachuri canda lá. E estabelece, Senhor, coisas novas e firmes, Senhor. Para o teu povo que aqui está, Senhor. Exalta e glorifica o teu nome agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, tem uma passagem no livro de Isaías que o Senhor Deus diz assim, né? Que não há outro Deus além dele e que somente nele há salvação. Somente o Senhor tem o poder para salvar. Também no mesmo livro, o Senhor Deus conclama, né, as pessoas dizendo assim, né? Que venham os cegos que não veem. E que venham os surdos que têm ouvidos. Aliás, que venham os cegos que têm olhos. E que venham os surdos que têm ouvidos. E quantas vezes, irmãos, Deus, ele tem manifestado o seu interesse e a sua vontade que seu povo, que o povo de Deus, não seja destruído por causa da falta de conhecimento, por causa da falta do poder de Deus nas vidas, por conta da falta do conhecimento que as pessoas têm de Deus, da falta de entendimento que as pessoas têm de Deus. O próprio Deus falou no próprio livro de Oséias, no capítulo 4 mesmo, ou capítulo 3, que nós não lemos aqui, que o Senhor fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A Rosana ministrou aqui o Salmo, um trecho do Salmo 107, e ela, na abertura da leitura, diz que é um salmo de batalha espiritual. E é mesmo. É um salmo completo, cheio de poder. Quando ministrado, né, gera sobre as pessoas o poder de Deus, o poder libertador. Como diversos outros salmos, o Salmo 46 é um salmo de batalha espiritual, o Salmo 91 é um salmo de batalha espiritual, o Salmo 23 é um salmo de batalha espiritual, e outros mais que existem e que as pessoas muitas vezes não compreendem a profundidade da palavra, as pessoas não entendem a força e o poder que Deus nos dá através daquilo que já nos foi deixado. Por isso que Deus fala: o meu povo está sofrendo, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque muitas vezes você não precisaria passar por diversas situações na sua vida se você efetivamente estivesse ali conhecendo a profundidade da palavra de Deus. E esse conhecimento é um fundamento para você, para mim, deve fazer parte da nossa vida. A gente tem conclamado quantas vezes a igreja em ler a Bíblia, em conhecer a palavra do Senhor, porque crente que não leu a Bíblia toda está já por si só sofrendo as consequências da sua atitude, porque não está se usando do poder majestoso da palavra de Deus. E aqueles que já leram, e aqueles que ainda assim, né, entendem, não têm o discernimento total, peça a Deus. Porque o Senhor Deus diz, né, que aquele que necessita, que aquele que quer sabedoria, peça a Ele. E Ele dá de bom grado, diz a palavra do Senhor. Então nós temos, em primeiro lugar, que acreditar no poder da palavra. Acreditar na força da palavra, para que depois Deus possa revelar a amplitude dessa palavra para a sua vida, numa leitura normal, numa meditação bíblica na sua casa, no seu quarto, quando você está ali querendo conhecer um pouco mais de Deus. E aí Deus vai se revelar, e aí Deus vai mostrar para você a profundidade da palavra. É importante você entender que a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, diz o Senhor. que você comece a exercitar esse poder, que você comece a exercitar estas coisas maravilhosas na sua vida, para que a sua vida seja diferente. E que você também entenda que você não pode transformar as coisas que são de Deus em meros rituais, como rezas, pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, pessoas que ficam rezando o Salmo 91, o Salmo 23, não tem sentido, não tem fundamento, porque a palavra de Deus é para ser ministrada, não para ser rezada. E nós vemos aqui um trecho da palavra do Senhor, Moisés exortando o povo de Deus, que estava prestes ali a entrar na terra prometida. Moisés estava ali dando as últimas orientações. A palavra Deuteronômio significa segunda promulgação da lei. Já tinham se passado 40 anos que o povo andava pelo deserto, e você sabe que por causa do pecado, por causa da falta de fé, quem saiu do Egito 40 anos antes, que era adulto, homem, morreu no deserto. Somente estavam ali entrando na terra prometida os filhos daqueles que saíram do Egito, as crianças que saíram do Egito, os que já eram adultos 40 anos depois, né, já eram de meia idade. Quem saiu do Egito com 10 anos tinha 50 anos, depois de 40. Também entraram ali na terra prometida os filhos que nasceram no deserto durante esses 40 anos, já tinham pessoas também já, né, próximo dos 40 anos, e as mulheres, por causa do pecado do povo. E Moisés, aprouve a Moisés falar novamente da lei, porque a lei foi promulgada, a lei foi falada, os 10 mandamentos foram falados ali, muito próximos da saída do povo de Israel do Egito, ali no Monte Sinai. E esses mandamentos, a lei de Deus, né, ela ficou conhecida ali de boca a boca. Moisés sempre ali, rigoroso, né, no cumprimento da lei. E como o povo estava para entrar na terra prometida, e aqueles que iriam entrar não tinham vivenciado aquilo, ou se tinham vivenciado aquilo, né, quando Moisés ali promulgou as leis de Deus, eram crianças ainda. Então Moisés achou necessidade, direcionado por Deus, estar ali falando mais uma vez, relatando mais uma vez as leis de Deus, as histórias que Deus, né, pediu a ele para que contasse a história do Mar Vermelho, da libertação, de toda a sedição do povo, de como o povo foi destruído no deserto, porque o povo foi destruído no deserto, e exortando o povo a obedecer a palavra de Deus. É interessante essa visão que Deus deu a Moisés da segunda promulgação da lei. Deuteronômio, segundo, significa o que, irmãos? Segunda promulgação da lei, né? Então Deus direcionou Moisés a isso, e eu queria mais uma vez chamar a atenção para aquilo que você já conhece. Eu queria mais uma vez chamar a atenção para aquilo que você já ouviu, para aquilo que você já viu, e talvez você não esteja efetivamente lançando para dentro de si tudo aquilo que Deus já falou. Você conhece que Deus tirou o povo do Egito, que era escravo. Você conhece, né, que Deus enviou 10 pragas ali no Egito para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel. Você conhece também que, chegando ali próximo ao Mar Vermelho, Faraó perseguiu o povo de Israel. Não tinha para onde fugir, porque atrás vinha o exército de Faraó, inúmeros homens com seus carros, seus cavalos, do lado as montanhas e na frente o Mar Vermelho. E Deus ordenou, Deus disse, né, que o povo atravessasse o mar a seco. E quando Moisés clamou a Deus, dizendo: Senhor, né, que nós vamos fazer? O povo já dizia: nós vamos morrer todos aqui. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao meu povo que marche, toca nestas águas com teu bordão, com teu cajado, e a água vai abrir. Demonstrando já que Moisés tinha autoridade. demonstrando já que Moisés deveria ter usado do poder de Deus que já estava sobre ele, do poder que Deus tinha delegado a ele, para que o povo pudesse sair ali do Egito em paz. E é interessante porque se Moisés tivesse feito, o mar tinha sido aberto. É interessante se Moisés tivesse levantado com fé na autoridade que ele já tinha, porque Deus disse que usaria o bordão de Moisés, Deus disse que daria autoridade a ele, Deus disse que libertaria o povo e Moisés seria o homem que seria usado por Deus para libertar o povo. E se ele tivesse ido, avançado e dito, a água se abria. E quantas vezes Deus já te disse inúmeras coisas? Quantas vezes Deus já declarou inúmeras coisas sobre a sua vida? Deus já delegou o poder, Deus já delegou a autoridade, Deus já disse que através da sua vida inúmeras coisas iriam acontecer, e você ainda está clamando a Deus, e você ainda está clamando a Deus, está clamando a Deus: ah, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Quando Deus está esperando uma ação, quando Deus está dizendo: por que você está clamando? Vamos agir, vamos trabalhar, vamos usar da nossa fé. Quantas vezes isso acontece, irmãos? Quantas vezes isso está acontecendo no meio do povo de Israel, aconteceu no meio do povo de Israel, está acontecendo no meio de nós? Porque o poder que Deus nos deu, o poder que Deus te deu, é muito maior do que talvez você imagine. Satanás sabe, os anjos no céu sabem, e o próprio povo de Deus está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque não se acham alvos daquilo que Jesus falou. E olha, a Bíblia diz que, né, nós nesse mundo faremos obras maiores do que Jesus fez. E a Bíblia diz que o que Jesus fez foi tremendo, né? Se tivessem que escrever em livros, nem todos os livros do mundo caberia aquilo que Jesus fez. E as pessoas ainda assim não estão compreendendo aquilo que já está nas suas mãos, aquilo que já foi entregue por Deus. E esse discernimento você precisa buscar hoje, e esse discernimento você precisa compreender hoje, e esse entendimento você precisa ter para que a obra de Deus avance, para que o poder de Deus se manifeste, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas por causa da autoridade de Deus que está sobre a tua vida. Certa vez eu disse aqui que nós, quando nós oramos, nós ordenamos que haja cura, que nós ordenamos que um espírito imundo saia, obviamente nós ordenamos em nome de Jesus, mas não é porque você está ordenando em nome de Jesus que o espírito saia ou que a cura acontece. As pessoas muitas vezes rotulam, é o tal do ritual, até nisso acontece um problema com o cristão, o tal do ritual, quando na verdade o espírito vai sair, quando na verdade o homem vai ser curado, a mulher vai ser curada, porque você tem a autoridade de Jesus. Porque se você não tivesse autoridade, você podia falar em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, nada ia acontecer, porque não é o nome, mas é a autoridade, a fé que você tem e o poder que Jesus Cristo te deu, e você opera obras nesse mundo em nome dele, você age nesse mundo em nome dele. Nós estamos pregando a palavra hoje aqui, agora, nesse instante, em nome de Jesus. Estamos falando, desejosos e entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando. Estamos falando em nome dele, porque o Senhor delegou autoridade espiritual para que isso acontecesse nas nossas vidas. O Senhor delegou autoridade espiritual para que diversas coisas aconteçam na sua vida. E muitas vezes você está sofrendo, angustiado por uma situação que já não deveria fazer parte da sua vida há muito tempo, por causa da fé e da autoridade que você tem em Cristo Jesus, no Senhor. Um grande exemplo disso, vou voltar no Salmo 107, que foi ministrado aqui pela Rosana.
Quantas vezes talvez você leu esse salmo e você não percebeu a profundidade da palavra, a profundidade daquilo que Deus disse ali, né? E o Senhor fala no Salmo 107, estavam destruídos, estavam famintos, estavam amargurados, estavam quase indo à morte, então eles clamaram ao Senhor. E Senhor, o Senhor do seu trono lhes respondeu e sarou as suas feridas e libertou o cativo e tirou o espírito de morte. Diversos versículos do Salmo 107 dizem a mesma coisa. Diversas historinhas, trechos do Salmo 107, sempre a mesma coisa. Então clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. Então clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. Várias situações. Então clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. Esse é o poder do seu Deus, do meu Deus. Quando você se usar desse poder, você vai ser uma pessoa extremamente diferente do que você é. Extremamente diferente do que você é. Medite, discirna, busque esse conhecimento. As pessoas não têm muito tempo hoje para Deus. As pessoas têm tempo para fazer cursos, as pessoas têm tempo para ler livros, as pessoas têm tempo para fazer pós-graduação, as pessoas têm tempo para buscar conhecimento em diversas áreas da sua vida, naquilo que é tão importante quanto tal, talvez mais importante ainda do que qualquer outro conhecimento, ou melhor, é mais importante do que qualquer outro conhecimento, as pessoas não buscam. Não buscam. Se Deus descesse do céu e batesse na sua porta lá e chamasse assim: você não leu a Bíblia hoje? Então, uma hora a menos do desconto no seu salário. Uma hora de desconto no seu salário. Aí, batesse de novo: você orou hoje? Não orei, Senhor. Uma hora a menos, uma hora de desconto no seu salário. Irmãos, a igreja ia ser uma igreja poderosíssima. A igreja ia ser uma igreja assim, cheia de unção e cheia de poder, porque as pessoas zelam tanto, né? Zelam tanto, né? Por aquilo que está ao seu redor, por causa do dinheiro, e se esquecem daquilo que é muito mais importante do que o dinheiro. Porque estão sofrendo, estão sendo destruídas por causa da falta de conhecimento. Da falta de conhecimento. E isso, irmãos, não é uma característica desta igreja. Essa é uma característica de diversas pessoas. Porque a igreja, eu sempre digo, né? Se você olhar assim as cartas que Jesus mandou o apóstolo João escrever ali no livro de Apocalipse, né? Deus mandou escrever 7 cartas. Você lembra dessa passagem? 7 cartas para 7 igrejas. Jesus mandou o apóstolo João escrever ali no livro de Apocalipse. E cada igreja tinha uma característica: Laodiceia, Éfeso, Filadélfia e outras mais, que dão 7, que eu não lembro agora os nomes. E cada igreja, cada pessoa que está numa igreja, cada pessoa que está aqui hoje, ela é uma igreja das 7 cartas. Você vai se encontrar lendo as 7 cartas do Apocalipse. Você vai se encontrar lá. E você vai dizer: ah, eu sou hoje a Laodiceia, eu sou hoje a Filadélfia, eu sou hoje Éfeso. Você vai se encontrar, porque são as 7 características das pessoas que estão na igreja. Ah, todo mundo aqui então é Filadélfia? Filadélfia é melhor. É. Todo mundo é Filadélfia? Não, cada um. Um é Filadélfia, outro é Laodiceia, outro é Éfeso. E nós, irmãos, dentro da igreja, temos que procurar nos aperfeiçoar para sermos ali melhores naquilo que Deus está nos mostrando. Para chegarmos a sermos a igreja perfeita, A melhor é a Filadélfia, mas não era a igreja perfeita. Precisava também estar ali vigiando, estar ali buscando a plenitude de Deus, para que não perdesse aquilo que já tinha sido construído sobre as suas vidas. Voltando um pouco, irmãos, no poder da palavra. Se você olhar esse trecho que nós lemos no livro de Deuteronômio, se você observar o texto que nós lemos ali, né, no livro de Oséias, você vai entender que Deus estava ali. Oséias, ele fala muito de conhecimento de Deus, e Deus fala: um espírito de prostituição está no meio do meu povo. É o espírito do engano, é o espírito da mentira, é o espírito da corrosão espiritual, da falta de discernimento, é o espírito do engano. E esse espírito age nos dias de hoje. E se as pessoas derem espaço, esse espírito vai transformar você num crente de nada, num crente que não funciona, num crente que não age sobre o poder de Deus, num crente que não faz as coisas que são de Deus, e num crente que vive choramingando pelos cantos, que vive choramingando, porque está sempre com dificuldade, está sempre em luta, está sempre ali, né, necessitando da misericórdia de Deus. Quando nós devemos necessitar, né, não só da misericórdia, mas do poder de Deus. Mas aquele que é superficial, ele depende completamente da misericórdia de Deus. Toda a misericórdia de Deus na nossa vida deve ser exercida quando nós aceitamos Jesus. Aí foi exercida a misericórdia de Deus na nossa vida. A partir daí deve viver na nossa vida o poder de Deus. Deve fazer parte da nossa vida o poder de Deus. Poder da palavra de Deus. Viva a palavra. Viva as coisas que estão na Bíblia. Para que você seja abençoado por Deus. Deus fala. Deus fala: guardai-vos, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto vos será sabedoria e o vosso entendimento. Falando dos mandamentos do Senhor. Moisés. Como é interessante, né? Moisés, usado por Deus, a única coisa assim que Moisés zelava era por esses mandamentos. Moisés chamava o povo e pegava os mandamentos de Deus. Vocês têm que seguir os mandamentos, vocês têm que obedecer a Deus, vocês têm que ser fiéis a Deus. E falava, e falava, e falava, e falava, e falava, e Deus falando a mesma coisa, falando a mesma coisa, falando a mesma coisa. E Deus falou aqui, e você lembra da jornada do povo de Israel no deserto, né? Quantas pessoas não morreram ali por causa da reclamação, da murmuração, por causa do pecado, da sedição, né? Alguns quiseram tomar o lugar de Moisés, foram consumidos por terremoto, né? Outros reclamavam, né, do sustento de Deus, das providências de Deus, e morreram ali no deserto, sabe-se lá, de fome ou de uma doença, uma praga terrível, por causa do juízo de Deus. E Moisés dizendo: guarda os mandamentos, guarda os mandamentos, guarda os mandamentos do Senhor. Segue os mandamentos do Senhor. E você não vai encontrar salvação em nenhum outro que seja Deus. As pessoas, elas estão buscando muito neste mundo, uma plenitude que sem Deus não existe. As pessoas estão achando que a sua vida não vai ter fim. Esses dias, mais precisamente ontem, eu estava lembrando de algumas pessoas que nós conhecemos aqui em Itupeva. Algumas já passaram por essa igreja, outras não. Não é de membros e ex-membros que nós estávamos lembrando. Estava lembrando de pessoas que estão distantes de Deus, que conhecem o Senhor, que estão vivendo uma vida de destruição plena, abdicaram, conhecem a Deus, sabem que Deus existe, sabem do juízo de Deus, e estão distantes dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida de ilusões, de mentira, vivendo uma vida, né, que tem domínio desse espírito de prostituição que Deus disse que estava no meio do povo, para corromper os pensamentos, para corromper as mentes. E as pessoas estão vivendo e vão continuar vivendo, e um dia, no dia derradeiro, vão sofrer as consequências dos seus atos. Vão sofrer as consequências dos seus atos. As pessoas estão achando que o inferno é um lugar quentinho, quando na verdade o inferno é um lugar de sofrimento extremo. Já sofreu nesse mundo? Muitas pessoas já sofreram. Isso não é nada. Isso é uma minúscula parte do sofrimento que as pessoas terão no inferno, conforme diz a Bíblia. E as pessoas acham que isso não existe. As pessoas estão dando mais valor para viverem neste mundo, segundo os princípios e valores deste mundo, do que um dia entenderem que vão sofrer eternamente no inferno. Talvez porque não consigam nem entender o que é sofrer eternamente. E sofrer não é qualquer sofrimento, não é uma dorzinha, não. É um sofrimento agudo, porque a Bíblia diz que eles tentarão e desejarão morrer todos os dias e não conseguirão. E você sabe que para um ser humano desejar a morte, porque o instinto do homem é de ser eterno, para o homem desejar a morte, precisa ser algo terrível. Terrível e terrível. E mesmo assim, ainda a gente vê essas pessoas. E eu orava a Deus, e ao mesmo tempo a gente começa, né, a lançar para o nosso coração algo assim de um sentimento assim de incompreensão, como uma pessoa que conhece Deus, que viveu as coisas que são de Deus, pode ter atitudes como de algumas pessoas que a gente conhece, que você conhece, que estão distantes dos caminhos de Deus. É uma mera escolha, é uma escolha. É uma escolha que a pessoa faz. A maldição, ou a bênção, ou a vida, ou a morte. Moisés batia o pé nessa tecla. E essa tecla, irmãos, que Deus ainda assim requer que nós sigamos. A obediência. Você não pode ser uma pessoa que um dia vai ser levada ao céu na presença de Jesus e chamado de bendito por ele, sendo infiel. Não adianta. Os valores de Deus permanecem os mesmos. Se você se levantar contra Deus e se rebelar contra as coisas que são de Deus, você será destruído como o povo de Israel foi destruído. Se levanta contra Deus para você ver o que vai acontecer com a tua vida. Se levanta contra o Senhor para você ver o que vai acontecer contigo. Desgraça sobre desgraça. E a desobediência, que leva o quê? Ao deserto, ao sofrimento, que leva ao adiamento das bênçãos, como o povo de Israel chegou muito próximo da terra prometida depois de 2 anos e teve que voltar e rodear a terra por mais 38 anos por causa das atitudes do povo, por causa da desobediência e da falta de fé. O Senhor falou: vão andar no deserto para aprenderem a ter fé e serem obedientes. Vão andar no deserto. E essa é a vida que muitos cristãos estão vivendo hoje, no deserto. E muitos cristãos andando pelo deserto estão achando que esse é o lugar que Deus escolheu para elas. E às vezes não estão entendendo que eles estão lá para serem tratados, para serem melhores. E as igrejas hoje estão dizendo que ser melhor não tem nada diferente daquilo que a pessoa está vivendo. Quando na verdade, irmãos, nosso papel é dizer aquilo que está na Bíblia e cobrar das pessoas que sejam melhores para Deus. Como Deus me cobra e como eu me cobro, para ser um pouco melhor para Deus amanhã do que eu fui hoje, ser melhor para Deus. Compete a nós fazermos isso, para que amanhã nós possamos ter mais unção de Deus, mais poder de Deus, estarmos mais próximos de Deus, para vivermos as promessas de bênçãos dele para as nossas vidas neste mundo e depois a salvação, que é o grande objetivo da tua vida. O grande objetivo da tua vida. No encontro de homens nós fizemos uma brincadeira, e essa brincadeira consistia na pessoa escrever 5 planos dela numa cartolina. 5 projetos, desejos, planos, qualquer coisa para o futuro que ela almejava. Então as pessoas, elas foram motivadas a escreverem isso. E aí, no meio da brincadeira, existiam situações ali figurativas, né? E a pessoa, ela tinha que abdicar de um desejo. Então, olha, aconteceu algo aí e tal, você tem que tirar um desejo. Qual desejo você tira? E foi assim, até o quarto desejo. A pessoa tinha 5 projetos. Ela foi obrigada a tirar 4 projetos, sobrando 1 projeto. E é interessante porque você vê diversas situações, mas o grande projeto da nossa vida tem que ser a salvação. Tem que ser a salvação. Esse é o grande projeto da nossa vida. Teu objetivo deve ser esse: alcançar a salvação. Como você vai fazer isso? Deus vai te ensinar. Deus vai te ensinar. Porque a salvação nós conquistamos todos os dias pelas nossas escolhas. Pelas nossas escolhas. Se você escolher mal hoje, talvez você perca a sua salvação. Se você escolheu mal ontem, se você escolher bem hoje, talvez você conquiste a sua salvação, como aquele ladrão na cruz. Como aquele ladrão na cruz, que recebeu a salvação nos últimos minutos da vida dele, por conta de uma decisão naquele dia, por conta de uma decisão naquele momento. Só que Deus, ele nos ensina que nós não sabemos o dia da nossa morte, né? O ladrão sabia. Nós não. Ah, vou deixar pro último dia, né? Lá eu dou umas palavras bonitinhas para Jesus lá, né? E sou salvo. Cuidado. Porque a Bíblia diz que a volta do Senhor será como um ladrão na noite, que você não sabe quando vem. Vem furtivamente sobre a nossa vida. Tem um trecho aqui que nós lemos, eu queria te chamar a atenção para que você compreenda claramente aquilo que Deus falou. Diz assim Moisés: tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças e nem se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Aliás, vou ler de novo, faltou um trechinho. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Esta é uma necessidade, que você esteja colocando os valores de Deus na vida dos teus filhos, e os teus filhos, os filhos deles, ensinando e marcando e corrigindo, para que eles possam receber de Deus as promessas do Senhor. É obrigação. Se você não dá testemunho de Deus na tua casa, como você está ensinando os teus filhos? Como os seus filhos estão sendo criados? Se o testemunho que você dá não é um testemunho cristão, não é um testemunho bíblico, não é um testemunho conforme Deus disse que deveria ser, ensinado para os filhos, para se fazer cumprir aquela palavra que está no livro de Provérbios, que diz: ensina o caminho que teu filho deve andar quando criança, e quando ele crescer, ele não se desviará dele.
E é importante que você saiba disso, irmãos. Volto a dizer mais uma vez que a vida do crente começa em casa, não é na igreja. Se você está sendo um crente hipócrita na sua casa, se você está sendo um crente omisso na sua casa, a sua casa está uma bagunça só. A sua casa virou aquilo que o Leonardo falou um dia aqui, a casa da mãe Joana. Virou uma bagunça só. Porque não existem mais valores, porque não existe mais autoridade, porque não existe mais um caminho. Por causa da omissão ou por causa do testemunho. E aí existe toda a sorte e maldição na família, nos lares. E Deus não deseja que isso aconteça contigo. O espírito de prostituição quer enganar. Compete a você não se deixar ser enganado. Compete a você se levantar, entender aquilo que Deus quer e agir segundo aquilo que Deus fala e não segundo o teu coração. Agir segundo aquilo que Deus está falando, para que você tenha uma vida abençoada em Deus, para que você tenha uma vida próspera em Deus, uma vida cheia da unção e cheia do poder de Deus, para que você não fique vagando pelo deserto. E eu vou dizer para você, irmãos, vou dizer mais uma vez, para que você entenda claramente isso. Tem muito crente andando no deserto. Tem muito crente andando no deserto. E ainda não percebeu que está no deserto. Por conta das atitudes da sua vida. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo. Os valores de Deus são os mesmos. E o juízo de Deus é o mesmo. Então, se você agir igual o povo de Israel agiu, Deus vai fazer com que você vá para o mesmo lugar que o povo de Israel foi. O deserto. Para o deserto. E deserto é lugar de privação, privação e sofrimento. Isso só não é um lugar que normalmente as pessoas perecem por causa da misericórdia de Deus, por causa de Jesus, que mesmo o povo sofrendo no deserto dava alimento, dava sombra e aquecia a noite e clareava a noite. Então, que você hoje tenha assim uma nova experiência com Deus. E que nesta noite você possa se levantar com o entendimento, quando você ler a Bíblia, que os teus olhos abram, que a tua mente seja ali transformada, e que você seja um grande utilitário, né? Um grande usador da palavra de Deus. Da palavra de Deus, para que a sua vida seja diferente, em nome de Jesus.